Olá, aqui é Henrique Valle, traduzindo para Ivan Karash, editor-chefe da Anesthesiology, com alguns destaques da edição de novembro de 2020, selecionados pelos editores da revista. Vou começar este mês com uma medição simples da pressão arterial, que foi avaliada por décadas usando o conhecido manguito de pressão arterial. Esta primeira investigação foi um estudo clínico para examinar a eficácia de uma nova braçadeira de pressão arterial de alta fidelidade, que incorpora uma almofada de sensor hidráulico. O Dr. Joseph Briegel, do University Hospital Ludwig Maximilians Universität em Munique, e colegas de lá e em outros lugares na Alemanha, conduziram o estudo. Eles avaliaram a exatidão e a precisão da nova braçadeira de medição da pressão arterial não invasiva. Eles compararam esses resultados com medições invasivas usando um catéter de artéria femoral. A população do estudo consistia em 110 pacientes submetidos à cirurgia não cardíaca de grande porte. Os autores selecionaram 5 medidas por paciente para comparação. Estes incluíam os valores mínimos, máximo e intermediário para cobrir a faixa de pressão arterial medida. O viés médio das medições da pressão arterial foi de 0 mm de mercúrio e a precisão era de 3 mm de mercúrio. Os examinadores concluíram que o novo método de braçadeira de alta fidelidade atendeu aos padrões internacionais atuais em termos de exatidão e precisão. Também foi muito precisa no rastreamento de alterações na pressão arterial e detectou de forma confiável hipotensão grave durante cirurgia cardíaca. Nosso próximo estudo clínico aborda a questão controversa de se anestesia e cirurgia estão associados a anormalidades de desenvolvimento pediátrico em pacientes. O estudo examina se a exposição na infância à anestesia geral e cirurgia antes dos 4 anos de idade foi associada com resultados de neurodesenvolvimento adverso posteriores, com idades entre 7 e 16 anos. O Dr. Graham Walkden e colegas da Universidade de Bristol conduziram o estudo. Eles estudaram uma base populacional coorte de nascimento representativa do Reino Unido de 13.400 crianças. As crianças foram agrupadas com base sobre se elas foram submetidas a uma única, múltipla ou nenhuma exposição à anestesia geral e cirurgia aos 4 anos de idade. Neste coorte, havia 1.110 crianças que tiveram uma única exposição à anestesia e cirurgia e 212 que receberam múltiplas anestesias gerais e ou cirurgia. Os autores usaram uma variedade de métodos para avaliar os resultados das crianças de 7 a 16 anos, incluindo desenvolvimento motor, cognitivo, linguístico e comportamental. A investigação não encontrou nenhuma evidência geral de significância estatística ou clínica a longo prazo de efeitos neurotóxicos da anestesia e da cirurgia. Contudo, houve alguma evidência de deficiências em um poucos subdomínios específicos do neurodesenvolvimento. Estes incluíam a função motora, destreza manual e comunicação social. Os autores concluíram que anestesia geral e cirurgia na primeira infância não foram associados a um quadro global de doenças neurodegenerativas, e isso forneceu garantia sobre a falta de potencial neurotóxico da anestesia geral e cirurgia. Em seguida, temos um estudo clínico que explora se as propriedades dissociativas e analgésicas da cetamina são independentes uma das outras. Jacob Gitlin e colegas do Hospital Geral de Massachusetts conduziram o estudo. Os autores realizaram um estudo em local único de rótulo aberto de cetamina a 2 mg por quilo em 15 indivíduos saudáveis. Eles avaliaram a dor e os sintomas dissociativos. Uma hora depois, eles deram aos indivíduos 2 mg de midazolam para atenuar a dissociação associada à cetamina. Os autores usaram o sistema de informação de medição de resultados relatados em questionários preenchidos pelos pacientes para avaliar a intensidade e qualidade da dor, causada por um manguito pneumático pré-calibrado. Eles também usaram a escala de estados dissociativos administrados pelo clínico para avaliar a dissociação. Esta escala mede as alterações perceptuais, comportamentais e de atenção durante as experiências de dissociação. Os autores descobriram que a cetamina produzia analgesia e dissociação. Eles também descobriram que o midazolam atenuou a dissociação induzida por cetamina em todos os indivíduos. O efeito da cetamina na redução dos scores de intensidade de dor não foi causada exclusivamente por dissociação. Os autores concluíram que a analgesia induzida por cetamina não teve uma forte relação inerente com a dissociação induzida pela mesma, além de ambos serem modulados independentemente pela cetamina. Eles sugerem que a cetamina ou seus metabólitos modulam circuitos neurais distintos para produzir dissociação e anestesia. Nosso próximo estudo clínico é uma subanálise do ensaio clínico randomizado da ventilação protetora em cirurgia cardíaca. O principal estudo descobriu que a estratégia de ventilação de pulmão aberto não melhorou os resultados respiratórios pós-operatórios em cirurgias cardíacas com uso de circulação extracorpórea. Este estudo foi uma subanálise pré-especificada para avaliar a distribuição regional de ventilação e biomarcadores plasmáticos de lesão epitelial pulmonar e endotelial, produzida pela estratégia de pulmão aberto. O Dr. David Laguerre, do Hospital Geral de Massachusetts, e colegas de lá e na Universidade Hermes Marseille, em Marseille, na França, conduziram o estudo. Os autores avaliaram a distribuição regional da ventilação e dos biomarcadores plasmáticos de lesão do epitélio e endotélio pulmonar na estratégia de ventilação de pulmão aberto. Esta estratégia incluiu uma PIP moderada de 8 cm de água, manobras de recrutamento e ventilação mecânica. O grupo de controle recebeu PIP baixa, 2 cm de água e sem manobras de recrutamento. Os autores testaram a hipótese de ventilação de pulmão aberto em 86 pacientes submetidos à cirurgia cardíaca eletiva com circulação extracorpórea. Antes da estenotomia mediana, a ventilação de pulmão aberto produziu um volume corrente dorsal maior do que aquela alcançada com uma estratégia de baixo PIP. No entanto, esse benefício para a distribuição regional da ventilação não foi persistente, mesmo até o final da cirurgia ou além de 2 dias depois. A ventilação pulmão aberto foi também associada a maiores concentrações de SRAGE no plasma venoso pulmonar intraoperatório, um biomarcador de lesão epitelial e endotelial pulmonar. Isso levantou preocupações sobre lesões epiteliais no pulmão induzidas pela intervenção. No entanto, a estratégia de pulmão aberto não teve efeito sobre as concentrações no plasma de angiopoietina 2, o que implica em menor probabilidade de lesão pulmonar endotelial. Os autores concluíram que a ventilação pulmonar aberta teve benefícios muito breves, mas pode ter sido de lesão epitelial consistente com sobredistensão pulmonar. Nosso próximo estudo examinou as propriedades fundamentais do receptor de anestésicos voláteis, utilizando uma abordagem de interações medicamentosas. Dr. Jaydeep Pandit e colegas da Universidade de Oxford conduziram o estudo. Eles usaram um modelo de rato para examinar se os anestésicos voláteis alotano e o isoflurano atuam aditivamente nos canais TESC de potássio do corpo carotídeo. Os investigadores testaram a hipótese de que o anestésico menos eficaz pode antagonizar o anestésico mais eficaz, conforme previsto pela teoria clássica do receptor de droga. Eles usaram células neonatal de rato isolado, glômicas, para estudar os efeitos do alotano e do isoflurano na elevação induzida por hipóxia no sistema intracelular de cálcio. Eles também usaram patch clamping para estudar a atividade de canal único da TESC em células nativas glômicas e em linha celular que expressou TESC1 transitoriamente. In vitro, O potencial evocado por hipóxia deprimido de ambos o alotano e o isoflurano com aumento do cálcio intracelular aumentaram nas células do corpo carotídeo de rato. Ambos os anestésicos também ativaram os canais de potássio TASC. Em concentrações equivalentes, o alotano exibiu efeitos mais fortes nas respostas hipóxias e na ativação do canal TASC do que o isoflurano. Contudo, as coaplicações dessas duas drogas resultaram em efeitos menores do que o alotano sozinho. Estas observações sugerem que isoflurano e alotano agem como um agonista competitivo no canal TASC, onde o antagonista mais fraco, isoflurano, antagoniza os efeitos do antagonista mais forte, alotano. Em seguida, temos um estudo que usou um modelo de ovelha para aumentar nossa compreensão mecanicista de atelectasia pulmonar. O Dr. Kongli Zheng, do Hospital Geral de Massachusetts, e colegas de lá e outros lugares conduziram o estudo. Eles testaram a hipótese de que a atelectasia produz alterações transcriptônicas relacionadas à imunidade. Eles também testaram a hipótese de que a atelectasia afeta a função de barreira alveolar capilar, potencialmente causando lesão pulmonar, e este efeito é ainda mais exacerbado por inflamação sistêmica. Os autores criaram um modelo de ovelha de um pulmão colapsado e ventilação mecânica com propriedades fisiológicas globais e regionais comparados aos dos humanos. De 12 ovelhas, metade recebeu infusão de lipopolissacarídeo sistêmico para causar inflamação sistêmica e a outra metade não. Os investigadores usaram uma variedade de técnicas de imagem para orientar a amostragem de tecido para sequenciamento e transcriptoma de análise de última geração. Eles descobriram que a atelectasia por si só desregulava o transcriptoma pulmonar local. Genes para resposta imune e função da barreira alveolar capilar foram regulados para baixo. Com a adição da inflamação sistêmica, os genes da resposta imune local foram aumentados, mas os genes de função de barreira permaneceram regulados para baixo. Os autores concluíram que a atelectasia desregula transcriptoma pulmonar local, com resposta imune e genes alveolares de função de barreira capilar regulada para baixo. Lipopolissacarídeos sistêmicos regularam positivamente os genes de resposta imune, mas não aqueles da função de barreira local. Eles também concluíram que genes estimulados por interferon e proteínas associadas ao IS podem ter papéis regulatórios importantes, e esses genes podem apontar para novos candidatos para a terapia de lesão associada à atelectasia. Nosso artigo de revisão de foco clínico desse mês discute o estudo recentemente expandido do papel de anestesiologistas em cuidados intensivos cardiotorácicos. O Dr. Kennedy Shelton e Jenny Wenner-Kronisch, do Hospital Geral de Massachusetts, escreveram esse artigo. Eles enfatizaram que os anestesiologistas envolvidos em cuidados intensivos cardiotorácicos abraçaram novas funções como especialistas na gestão de choque cardiogênico e oxigenação por membrana extracorpórea. Os autores revisam como o Mass General está lidando com cuidados intensivos cardiotorácicos. Eles citam sua instituição como um exemplo de equipe multidisciplinar de sucesso que foi estabelecida em uma instituição com forte interesse departamentais. Eles também discutem a evolução dos tratamentos para insuficiência cardíaca e choque e uma breve história da oxigenação por membrana extracorpórea. A função atual de anestesistas especialistas em cuidados intensivos, tanto em oxigenação por membrana extracorpórea, veno-venosa e veno-arterial, são então considerados. Esta revisão enfatiza como a investigação de a função cardíaca e pulmonar nesses pacientes críticos agora é essencial. Os autores a seguir devem avaliar os dados iniciais sobre o uso da oxigenação por membrana extracorpórea, veno-venosa e veno-arterial em pacientes com COVID-19. A revisão conclui com especulações sobre possíveis papéis futuros dos anestesiologistas em cuidados intensivos cardiotorácicos. Uma possibilidade é o uso remoto de monitores para fazer a triagem seletiva de pacientes que podem se beneficiar de dispositivos de assistência mecânica. Estes subespecialistas também podem atuar como parte das equipes de ecocardiografia do hospital. O artigo de revisão de novembro examina duas modalidades analgésicas regionais inovadoras: a crioneurólise e estimulação nervosa periférica percutânea. O Dr. Brian Heufeld e Dr. John Finneran, da Universidade da Califórnia, em San Diego, e da Outcome Research Consortium, em Cleveland, Ohio, escreveram essa revisão. Ambas as modalidades regionais inovadoras são aprovadas pela US Food and Drug Administration. Ambas as modalidades também têm potencial para fornecer analgesia pós-operatória sem muitas das limitações dos opioides e de técnicas baseadas em anestésicos locais. A crioneurólise usa temperatura excepcionalmente baixa para fazer a ablação reversível de um nervo periférico, resultando em analgesia temporária. Sua longa duração de ação é medida em semanas a meses após uma única aplicação. Estimulação nervosa periférica percutânea envolve a inserção de um eletrodo isolado através de uma agulha para ficar adjacente ao nervo periférico. A analgesia é produzida pela introdução de corrente elétrica com um gerador externo de pulsos. Exclusivamente, este analgésico regional não induz déficits sensoriais, motores ou proprioceptivos e é liberado para até 60 dias de uso. A crioneurólise pode ser aplicada a vários nervos-alvo e pode fornecer analgesia mais focada a um custo menor, sem o risco de deslocamento de chumbo ou fragmento de chumbo retidos. No entanto, os esforços de validação para ambas as modalidades foram limitados. Ensaios clínicos randomizados e controlados são necessários para definir os benefícios e riscos da crioneurólise e estimulação nervosa periférica percutânea. Artigos mais dignos de nota aguardam os leitores na edição de novembro da Anesthesiology. Eu voltarei em algumas semanas com uma visão interna da nossa edição de dezembro. Como sempre, espero que este podcast e nosso jornal ajudem você a aprofundar seus conhecimentos e fortalecer sua prática clínica.